O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, pessoal! Olha só quem chegou, quem voltou!
Oi, que saudade dessa música!
Ai, gente, tava com saudade de vocês, da Júlia!
Eu voltei!
Agora pra ficar!
Júlia, aqui é seu lugar, amiga. Seja bem-vinda, 2016!
Estou muito feliz de retornar, confesso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Renata Mendonça. Tudo bem com você, minha querida?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso.
Tudo azul, tudo celeste.
Ai, Deus.
Tô
Deus
tão feliz.
Está chegando. Vou buscar ele no aeroporto, gente. Já tá tudo combinado. Já,
que, né? Bom, até porque Independente não vai, então a gente vai.
Vai ser ótimo recepcionar Deus.
Nossa,
nessa
deve
chegada.
Ele deve estar tão preocupado, né, que Independente não
Nossa,
vai.
Levo até pra casa, viu? Se não tem problema nenhum.
Pra gente ver onde ficar. Já tem hospedagem rotativa.
2016 começou de maneira especial para o torcedor são paulino, para nós, né?
No caso,
nossa, parecia
nós.
Até que ela tava lendo, né?
É que tá tudo
tá
tão gravado,
não.
Não, e que terminou especial com a Nina cantando aqui aquela música incrível.
Ai, gente.
Como que é, Nina?
Eu me despedi do mito e agora eu tô esperando o Joss. Eu tô esperando ele já faz uns 10 anos, desde 2006.
Nasci esperando.
Eu preciso falar isso pra ele, eu tô nervosa. Eu não durmo. Bom, enfim, Dibradoras 2016, chegando com um pé no peito, com um convidado especial, seleção brasileira, bola de ouro, vamos falar de tudo isso. Campo da Juventus, coisa inédita, exclusiva que aconteceu aqui.
O Brasileirão que acabou e já vai começar.
O Brasileirão que é só emoção para o torcedor.
Não deu nem pra ficar com saudade. Mas acabou, já vai começar.
Pois é. Nem deu, viu? A gente precisa de mais. Tô brincando. Então vamos começar pelo começo, que é mais importante. Seleção brasileira, né? Que já se reapresentou nessa segunda. Nessa segunda? Segunda passada, né?
Não, querida.
Hoje?
Hoje, 11 de janeiro.
Olha só, verdade.
Oi.
Foi, 11 de janeiro se reapresentou.
Olha
e
só,
aí...
a gente se reapresentou junto com a seleção.
Ah, gente, nossa, a gente é muito top.
Muita sincronia.
Ah, né? Nossa, aqui tudo muito bem pensado, muito friamente calculado.
Aqui
a gente pegou o calendário ano passado.
Foi.
Falou,
só começa quando a seleção começar.
Porque aqui é seleção do rádio, né, gente? Dos programas de futebol feminino.
Gente, é muita piada guardada por esses tempos aí, né, cara?
A gente já tá feito um programa só de piadas. Saudade.
Gente, tá idiota.
Estação saudável.
Então, a seleção se reapresentou nessa segunda e dessa vez na Granja Comari em Teresópolis, onde os machos estão acostumados a ficar, né? E agora as minas estão lá, pegaram os cones do cara. Ai, ai, adoro. Dá essa bola aqui, Neymar. Palhaço.
Meu Deus do céu.
Elas vão treinar lá até 5 de fevereiro, né? Em preparação para a Copa Algarve, que será disputada em Portugal entre 1 e 10 de março.
Uhum.
Essa é a primeira competição do ano olímpico, então elas já estão se preparando para isso. E a gente tem a lista das jogadoras que estão lá, né? Nesse período da permanente. As goleiras Bárbara, Luciana e Letícia. Laterais Fabiana, Tamires, Poliana, Camila e Rilane. Taíla, Bruna Benites, meus amigos.
Ah, que saudades. Outra saudade. Essa saudade é maior, hein?
Essa daí, hein? Jéssica, Mônica, volantes Formiga, Beatriz, Andressa e Thaisa. E meias Maurine e Juliette. E atacantes Rafaela, Débora e Gabi Zanotti.
Lembrando que é o pessoal que tá na Europa, né? A Cris,
claro.
A Érica, a Marta.
A Marta.
Não, ainda não estão na seleção.
E a Debinha, e a Rosana. Puta,
não, a Débora não é a Debinha?
É a Debinha aqui?
Acho que é a Debinha.
Porque ela tá aqui.
Sim. Verdade, a Debinha tá aqui. E a Andressinha, Andressinha, tá. Beleza.
Vamos lá, né?
Vamos lá.
Quando a pessoa chama a Débora, vai.
Não,
o apelido
gente...
chama Debinha.
Mas, ó, deixa eu falar.
A Andressa.
Não.
Gente, a Andressa,
Andressinha. A
A Beatriz é a Bia. Vai, trouxa. Bem feito, Renatinha. Gente, a Renata odeia que chama ela de Renatinha, tá?
Fica a dica,
fica a
pessoal.
Dica. Não chame.
Eu ainda não aprendi.
Não é que o cara da Band fica, passou a bola pra Débora. Mano, a camisa dela tá escrita Debinha.
chama, mas o pessoal tem
de Debinha.
Mas pelo menos chama pelo nome, né? Não chama de Alessandra quando chama Andressa.
Então, faz favor, quando você escrever Débora, coloca Debinha, Andressa, Andressinha e
mas
Beatriz
foi a
Bia.
CDF que escreveu.
Pede pro estagiário das vibradoras
é verdade.
Fazer direito, entendeu?
É verdade, tá foda. Tá foda, o estagiário tá precisando...
Ó, o estagiário está de férias ainda, tá? Que ele não é CLT. Vamos começar esse programa maravilhoso? E eu
começou
dei a dica
ainda.
Aqui.
Vamos parar de fazer a convidada esperar? Vamos falar com ela, por favor?
Primeiramente porque ela esperou muito, né? 2015 foi um ano de espera para essa convidada. E 2016 começou de maneira incrível. Você já pode dizer que 2016 começou com o pé direito, Bruna Benites?
Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Qual vai ser o horário que as pessoas vão estar ouvindo. Mas eu estou muito contente com o início desse ano. Poderia dizer que o ano de 2016 começou com os dois pés, né?
Então, isso é importante.
É porque ela é ambidestra.
Estou muito... estou muito feliz de estar de volta e acho que isso é o importante. Num ano tão importante... E graças a Deus a recuperação foi tranquila e agora é só trabalhar bastante até a Olimpíada.
Tranquila, você foi paciente, né? Que mês que você se lesionou ano passado? Foi no começo, né?
Maio?
Foi em maio, isso, dia 6 de maio eu tive minha lesão.
Olha ela falando tranquilamente, correu tudo bem. Graças a Deus você tá de volta, Bruno. E como é que foi esse ano, essa preparação, você assistindo as meninas, torcendo?
Não,
como
se despedir do Mundial sem...
Exato. Ai. Como foi isso pra você?
Sim. Olha, é muito complicado quando a gente vive disso, né? No meu caso, eu nunca tinha tido nenhum tipo de lesão e a primeira que eu tive foi justamente uma das mais graves, que infelizmente me afastou das principais competições do ano passado, que foi o Mundial Pan-Americano. Fiquei muito triste no início, né, faltando um mês para a Copa do Mundo, que eu acabei me machucando. E sabendo da gravidade da lesão, sabendo que ia ter que operar, que ia ter que passar por um longo período. Uhum. Mas na hora, depois que acontece, não tem o que fazer, né? Só pensar em recuperar. Torci muito, sofri muito assistindo jogos pela TV, mas independente do resultado, eu fiquei muito orgulhosa da participação das meninas. E a gente sabe que, apesar do resultado, nós fizemos um grande trabalho. Eu acho que a seleção tem muito ainda que evoluir, né? E para as Olimpíadas a gente chegar bem forte para brigar pela medalha.
Eu ia até te perguntar sobre isso, como foi acompanhar, então você conseguiu ver uma evolução, que todo mundo fala disso, né, a evolução da seleção permanente, tá fazendo resultado, como que é isso, o Mundial com a Cris, a Marta jogando em outra posição, até elas falaram disso aqui pra gente, e você conseguiu enxergar isso, esse padrão tático que o Vadão tá aplicando, você acha que foi positivo?
Sim, eu acho que, na verdade, assim, falhas ainda existem, uhum. né, mas eu acho que nós temos, apesar de alguns erros, eu vi que a seleção evoluiu. Um exemplo muito grande é que nós tivemos de diferencial, assim, nas competições, foi que, por exemplo, a Rafaele, que jogou como zagueira, ela nunca tinha atuado como zagueira, ela vem de outra posição, ela é lateral esquerda, já atuou como meia também fora do Brasil, então acabou, de acordo com a necessidade, tendo que improvisar, eu acho que ela foi muito bem. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra seleções de fora, que a preparação delas é muito forte. Nós tivemos essa a criação da seleção permanente, a gente sabe que não é o ideal, mas foi a solução que nós arrumamos a curto prazo, né? Porque a gente não tem muito tempo ainda para correr atrás de algumas coisas, a gente sabe da dificuldade da estrutura dos clubes aqui no Brasil. Uhum. Então, o fato de criar a seleção permanente, porque, querendo ou não, dentro da seleção nós temos todo o suporte, suporte alimentar, a questão de suplemento, a questão da estrutura de treinamento ser boa, e é difícil encontrar clubes estruturados no Brasil, né? A gente pode contar nos dedos, assim, alguns clubes que oferecem uma estrutura. Então, eu acho que a seleção foi uma solução que a gente teve a curto prazo, e eu acho que sim, que tem dado certo, e eu tenho certeza que até a Olimpíada a gente vai evoluir muito ainda.
É, e, Bruna, o que, que você, vendo de fora e agora que você está voltando aí aos treinamentos, à reapresentação da seleção, o que, que você acha que a seleção ainda precisa trabalhar? Quais são os pontos que a seleção precisa trabalhar bastante nesses meses aí que antecedem a Olimpíada?
Eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas que as outras equipes têm, né? A questão de obediência tática, que eu acho que no futebol brasileiro em si é meio complicado. E não é só no feminino, a gente vê no masculino também. Uhum. A questão de obediência tática, coisa que nas seleções de fora isso acontece, as meninas não precisam nem olhar e elas sabem onde elas têm que estar, elas sabem que se elas perderem a bola, todo mundo tem que voltar, se recompor atrás da linha da bola. Eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade ainda nisso. Uhum. E principalmente a questão da paciência com a bola, né? Eu acho que quando as coisas começam a não dar certo, a gente vai ficando ansioso, vai querendo fazer gol de qualquer forma. Quando a gente sai atrás do resultado, a gente acaba também querendo atropelar as coisas e a gente sabe que se você não fizer o primeiro gol, você não consegue fazer o segundo. É. Então eu acho que é principalmente isso, a questão de paciência, de ficar com a bola no pé, de fazer as coisas da maneira que a gente treina. Se a gente conseguir fazer tudo que a gente treina, a gente consegue fazer um bom jogo, a gente consegue ter o resultado. Só que eu acho que a ansiedade às vezes atrapalha um pouco e isso é uma coisa que a gente vem tentando melhorar e trabalhando em cima.
E já foi feito, já foi apresentado para vocês um calendário desse ano até os jogos? Vocês têm amistoso, porque a gente sabe da Copa Algarve, mas tem amistoso já programado? Como é que vai ser, como é que vão ser esses 6 meses aí até a Olimpíada?
Então, na verdade a gente chegou hoje, né? Então nós temos uma reunião agora à noite e eu acredito que nessa reunião vai ser passado tudo que vai acontecer daqui para frente, daqui até as Olimpíadas. Então o que nós sabemos, por enquanto, é que a gente fica aqui até o dia 5, depois vai ter um recessozinho do carnaval. E aí a gente se apresenta na semana seguinte. Eu acredito que seja pelo menos uns 4 a 5 dias de folga. Uhum. E a partir daí eu não sei ainda, mas eu acredito que hoje nessa reunião vai ser passado. Mas eu também acho que nós vamos ter algumas amistosos antes da Algarve.
Ah, antes da Algarve?
Assim, tudo vai... eu não sei, assim, é uma coisa que eu escutei, mas eu não tenho certeza. Então, assim, vai ficar tudo definido hoje à noite. Então, a princípio, é tudo especulação, entendeu?
Entendi. E como é que você avalia o desempenho dessa zaga que teve que ser formada às pressas com a sua lesão? Como que você avalia o desempenho da Rafaele, da Poliana, da própria Mônica, que fez, às vezes, de zagueira lá atrás? Como é que você acha que elas deram conta do recado?
Eu acho sim, eu acho que as meninas fizeram uma boa participação na competição. A gente sabe da dificuldade que é jogar na defesa, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe também que a consequência dos erros da defesa são diferentes da consequência dos erros do ataque.
Sim.
Se o ataque não faz gol, o máximo que vai acontecer é o jogo vai ficar empatado. Se a gente erra na defesa, a gente perde o jogo. Então, é jogar sob pressão os 90 minutos. Mas eu acredito que as meninas tenham desempenhado um bom papel, né? Infelizmente, erros acontecem e às vezes esse único erro, esses pequenos erros, eles custam uma competição, uma vitória, um campeonato pra gente. Então, mas a gente trabalha para errar o mínimo possível e eu acho, sim, que elas foram muito bem.
Bacana.
E, Bruna, esse negócio de treinar agora na granja, como é que foi isso, né? Porque antes vocês ficavam aqui em Itu. Foi uma decisão da comissão técnica e o que você vê de benefícios nisso, de trabalhar na granja em vez de em Itu?
Ah, sim, é porque assim, na verdade aqui na granja nós temos uma estrutura muito grande de tudo que precisa para fazer, por exemplo, a pré-temporada, né? A questão de sempre início de ano a gente faz as avaliações, os testes, então aqui na granja tem toda essa estrutura para fazer disponível. Em relação a Itu, nós também não acabamos não continuando lá porque parece que o time do Palmeiras e uma outra equipe também já tinham agendado a pré-temporada lá em Itu, então não teria campo disponível para a gente treinar. E principalmente assim, a granja agora está disponível aqui e a gente tem toda a estrutura para fazer uma boa preparação, né? Aqui as instalações são muito boas, os aparelhos são novos, então também a gente acaba respirando mais o ar da seleção mesmo, né? Porque estar na granja é diferente.
É.
Tem toda a questão de tradição, tem todo esse peso, essa responsabilidade de estar aqui na casa da seleção brasileira. Então, a gente avalia assim, de uma maneira positiva, e a gente gosta bastante de vir para cá.
Está perto do dedo de Deus, né?
Eu estou triste que eu não vou poder visitar.
É, vou dar uma sorte aqui, né? É. Opa! Pro lugar certo.
Precisa do dedo de Deus aí para dar uma abençoada. E tá tudo bem.
E, Bruna, conta pra gente.
Eu pedi para ele apontar o dedo pro meu joelho.
Pro seu joelho, com certeza. Dá uma oração, uma ungida. Tá tudo bem, Bruna. Você voltou, vai dar tudo certo, a garantia. E a Marta como capitã, hein? Confesso que eu queria uma formiga como capitã desse time, no... já que a Bruna não tava lá, né? Né? Foi pra Marta, né?
Sim, sim. Sim, acabou sendo a Marta, né? Nós temos algumas líderes aqui. E a Fu, eu acho que independente de ser ou não capitã, ela é uma líder por natureza, tem o respeito das atletas, e eu acho que no final das contas acabam trabalhando em conjunto, e a gente tem várias lideranças aqui dentro.
Ela não precisa da faixa para ser capitã. Formiga.
Não, ela não precisa de nada, ela só precisa pisar no campo que já tá bom.
Ai, que maravilhoso. Manda um beijo pra ela também.
Manda sim, pode deixar.
E Bruna, desde que você, bom, você deve ter assistido bastante, né, televisão, os jogos da Copa, o PAN e todos os amistosos que foram feitos depois. Queria saber quem que você vê como os principais adversários da seleção brasileira em busca do inédito ouro olímpico, né? A gente viu a Inglaterra surpreender na Copa, a França jogando muito. Quem que você... E além dos Estados Unidos,
da Alemanha,
do Japão, né? Quer dizer, será que esse caminho tá mais difícil ainda, mais disputado agora com esses times que estão se fortalecendo?
Sim, a gente vê que o futebol feminino ele vem evoluindo no geral, né? E nós temos essas principais seleções que você citou. A gente sabe que sempre jogar contra elas é muito difícil, e principalmente numa competição como a Olimpíada, que todo mundo quer ganhar, é mais difícil ainda. Então, eu acredito que o caminho não vai ser fácil, né? Nós temos seleções fortíssimas pela frente, Estados Unidos, a França, a própria Inglaterra mesmo, que eu acho que fez uma Copa do Mundo excelente. Nós temos o Japão também, que tem tradição, então eu acho que vai ser complicado, mas motivação maior do que estar jogando dentro de casa, por uma competição, a conquista de uma medalha que nós não temos. Eu acho que o nosso campo aqui, o palco é perfeito para uma conquista inédita, para a gente, se Deus quiser, conseguir colocar o nosso país, o nome de cada uma aqui na história. E eu acho que o futebol feminino brasileiro merece essa medalha, porque a gente trabalha pra caramba, muita gente não sabe o que a gente passa pra conseguir estar aqui, acha que a gente chegou aqui e caiu de paraquedas, e não é assim, o caminho é difícil, e eu acho que o futebol feminino merece uma medalha de ouro olímpica, e nós vamos trabalhar muito pra consegui-la, se Deus quiser.
E você falou da evolução desses times do futebol feminino, né, no mundo mesmo. E no Brasil, você acredita que desses anos para cá o futebol vem evoluindo, vem tendo mais visibilidade? A gente vê até pelas ações da própria CBF, divulgando muito mais, abrindo mais espaço para mostrar vocês, o dia a dia. Enfim, a gente vê algumas mudanças. A Emily deu uma entrevista recentemente falando que muita coisa mudou. Como você enxerga até essas mudanças no brasileiro? Ano passado teve o draft também. Você enxerga uma evolução na modalidade?
Sim, eu acho que a gente... O que me preocupa é o seguinte, porque eu acho também que a gente evolui, a passos lentos, mas evolui. Só que a gente dá um passo para trás e acaba dando dois para frente, né? Desculpa, um passo para frente e acaba dando dois para trás. Porque a gente fala assim, esse ano tem o Corinthians jogando brasileiro. Só que o Corinthians se juntou com o Audax. Então, assim, sempre que surge um time, um outro time acaba. Sim. Então, assim, estão com coisas que acabam deixando a gente triste, porque todo ano que a gente termina, a gente não sabe se aquele time que você está jogando vai continuar o ano que vem. Então, todo final de ano é uma preocupação. Uhum. Eu acho que a gente deveria... ter um pouquinho mais de apoio, né, por parte da, não só das empresas privadas, mas eu acho também do governo, sei lá, de todo mundo que puder ajudar, porque tem muita gente para jogar.
Por exemplo, o meu estado, eu sou do Mato Grosso.
Uhum.
Lá tem muita menina boa de bola. Só que, não sei o que acontece, o campeonato estadual tem uma equipe só.
Nossa.
Entendeu? Então isso é inadmissível. Num país do tamanho do Brasil, a gente não tem equipes para jogar. Então, o que me preocupa é a base. A gente não sabe o que, que vai acontecer, quem é que vai estar aqui quando a gente começar a parar.
Sim.
Então, o futuro do futebol feminino me preocupa. Então, a gente espera, sinceramente, que a conquista de uma medalha, de repente, de uma competição importante, possa ajudar de alguma forma, né? Possa fazer com que as pessoas enxerguem o futebol feminino de outra forma. Porque tem muita gente que fala que não gosta, só que nunca foi assistir, não,
sim,
sabe nem como é que funciona. Então, é isso que entristece às vezes. Ah, eu não gosto de futebol feminino. Você fala, ah, mas você já foi assistir? Não, nunca fui.
Não,
então,
hoje,
assim, ainda existe uma resistência por parte das pessoas.
Hoje mesmo eu vi no Twitter, na hora que estava falando de bola de ouro e tal, e alguém que eu sigo comentou alguma coisa de, ah, legal futebol feminino, a Lloyd ganhou a bola de ouro, e aí falou alguma coisa de, ah, queria que a Copa do Mundo, que o Brasil, imagina se o Brasil sediasse uma Copa do Mundo de futebol feminino. E aí uma pessoa respondeu a essa pessoa, dizendo, nossa, tomara que nunca, porque futebol feminino é horroroso. E assim, eu quase falei, cara, eu aposto, mas eu aposto com todas as minhas forças que esse cara nunca viu um jogo de futebol feminino.
Sim,
na vida,
com certeza.
Entendeu? E a maioria das pessoas que fala, elas não assistem. Se você perguntar, mano, você tentou assistir 45 minutos? Não tô nem pedindo pra assistir um jogo inteiro. Assisti um primeiro tempo, entendeu?
Uhum.
Porque não é possível, cara.
É o preconceito enraizado, né?
É
cultural. É muito, sim, mais do que apoio de empresa, é muito mais do que visibilidade de federações, confederações. Acho que é mais cultural. Acho que a gente tem um certo preconceito. Acho que o futebol. Acho que o brasileiro pensa que futebol é só dos homens, né? Tipo.
É. Ah, mas também se a gente for apostar tanto nisso, nessa questão, talvez a gente nunca consiga dar um passo,
exato,
adiante, né? Então, eu sinto que falta efetivamente alguém à frente disso, pra tentar organizar, pra dar força pra base em vários, nos outros estados, né? Que, no, como a Bruna falou, não são tão fortes. Não dá pra depender da CBF, a gente já percebeu isso.
Sim.
Então, não sei, eu acho que tá, que talvez o que a gente precise aí pro futuro é se organizar para ter alguém por trás disso, uma federação.
Um profissional também, alguém,
exato,
capacitado.
Exato, uma, assim, um grupo, né? Uhum. Uma organização que seja responsável por buscar patrocínio, por formar time, por formar base. Porque se não tiver alguém liderando esse movimento, isso nunca vai acontecer. Não dá para ficar esperando o CBF, ou esperando uma equipe ou outra de camisa, enfim.
E eu acho também que a gente tem que pensar no... A gente está vivendo um bom momento e um investimento, uma visibilidade, por menor que seja, acontecendo, porque a gente tem uma sequência de Copa do Mundo e Olimpíada. É uma Olimpíada em casa, inclusive. Então, assim, o que, que vai ser da seleção depois dos jogos?
Não, exatamente. Essa, né? Esse é o grande X da questão,
o
né?
O que vai acontecer com essas meninas que estão concentrando, vivendo de seleção brasileira? Vocês param para pensar? Vocês conversam isso aí também, Bruna?
Às vezes a gente bate um papo, assim. Só que é meio complicado pensar, né? Porque, assim, você projetar alguma coisa aqui dentro do Brasil é complicado. Então, assim, a maioria das conversas que nós temos aqui é tipo, ah, depois que a Olimpíada acabar, a gente vai pra fora.
Uhum,
só que eu particularmente, eu não gostaria, assim, sabe? Eu gostaria muito de ver um futebol feminino forte dentro do meu país.
Uhum.
Porque se lá fora acontece, por que, que aqui é tão difícil, sabe? A gente tem qualidade, a gente tem material humano para fazer e não consegue fazer. Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de organização e seriedade, porque tem muita gente preocupada em, sei lá, passar os outros para trás e acaba esquecendo de... E fazer o que tem que ser feito.
A gente falou muito disso durante a Copa, sobre a Inglaterra, né? Que foi um dos grandes exemplos de que é possível fazer,
sim,
um trabalho e ter uma grande evolução em relativamente pouco tempo, porque eles tiveram essa evolução em 5 anos, entendeu? Uhum. Uma vitória, um empate com a seleção brasileira em 2012, que fez os caras. Que viu. Que lotou o estádio. Em Wembley, lá em Londres, e os caras falaram, pô, isso aqui tem potencial, entendeu?
Viu a possibilidade, né?
E vamos contar que em 2007 a gente teve uma final de Pan-Americano lotada, com o Maracanã cheio.
Sim, sim.
E por que não perceber, né? Se não for pra perceber, assim, pô, pra fazer pela modalidade, que faça pelo dinheiro.
Exato.
Que faça por, puta, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui.
Quero
fazer um negócio,
capitaliza,
quero ganhar dinheiro,
né? Exatamente.
Entendeu?
E até falando, você estava falando aí de que gostaria de jogar no Brasil e tal, conta pra gente como foi um pouquinho do seu, do seu amor pelo futebol? Como que despertou? Como que você decidiu virar jogador de futebol? Como é que foi esse começo?
Na verdade, é o seguinte, eu sou a única mulher, né, da minha casa. Então, assim, eu tenho 3 irmãos, homens, e acabou que eu brincava só com eles. Então, a brincadeira era futebol. E a gente jogava quando pequeno, e um belo dia eu tava indo pra catequese, num sábado de manhã, e eu vi um time de futebol feminino no bairro, descobri que tinha. E aí eu falei que eu queria jogar, porque eu queria jogar, cheguei depois da catequese, fui pra casa, falei com a minha mãe. Minha mãe assustou, porque, né, vai jogar futebol.
Quantos anos você tinha?
Só que ela foi contra. Oi?
Quantos anos você tinha nessa época?
Com 12 anos.
Tá.
12 anos. E aí, ela falou assim, não, você quer jogar? É isso que você quer? Eu falei, não, eu quero jogar. E aí eu fui nesse time, só que acabava que eu não jogava, porque eu era muito novinha.
É.
E eu treinava, mas não podia competir. E depois dali, eu fui pra conforme fui pegando idade, comecei a jogar no time do Correios, e de lá eu passei a jogar no time da minha escola, lá em Cuiabá. E depois eu joguei acho que uns 6 anos no time da minha escola, e daí pra cá comecei a jogar futebol de campo depois, e quando me mudei pra Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, pra fazer faculdade, eu jogava pela faculdade,
uhum.
E depois que eu terminei a faculdade, eu sou fisioterapeuta hoje também, uhum. E depois que eu me formei, aí minha mãe falou assim, ó, agora se você quiser jogar futebol profissionalmente, você pode ir, porque tinha um combinado em casa, que enquanto eu não terminasse a faculdade, eu não poderia sair,
uhum.
E aí eu tive que terminar a faculdade, e depois que eu terminei a faculdade, eu falei assim, ah não, agora... Vou tentar jogar bola. Fui pro na época, depois da faculdade, fui pra Caçador. Ah. Acabei não me adaptando lá, fiquei 6 meses só no time do Kinderman. Voltei pra casa, porque eu achei que não era o que eu queria. Não, aí desisti, meio que desisti do futebol. Falei, não é o que eu esperava.
É.
E aí parei de jogar, comecei a trabalhar com fisioterapia. E depois de 2 anos recebi um convite pra ir pra Foz. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Aí acabei indo, as coisas deram certo. E aí, no ano seguinte, eu vim parar na seleção brasileira. Uau. E de lá pra cá, tô aqui até agora, graças a Deus.
Que história, hein? Mas, ô Bruna, por que que você teve essa impressão, entre aspas, ruim aí, quando você quis desistir? Você falou, ah, não é isso que eu quero.
Porque, na época, assim, tipo, eu fui pra Caçador, eu já tinha me formado. Então, assim, eu só treinava, não tinha outra coisa pra fazer, e eu não sei, longe da minha família. E eu imaginava que futebol era diferente, que poderia dar um retorno, que era uma coisa assim mais...
Você achou que era uma coisa séria, sabe? Né?
Era uma coisa, um pouquinho mais séria. E acabou que a gente se decepciona com algumas coisas. Uhum. E aí eu voltei pra casa e falei pra minha mãe, falei, mãe, não quero mais jogar futebol. Agora eu vou trabalhar, não é o que eu quero pra minha vida. E aí comecei a trabalhar com fisioterapia, só que 2 anos depois eu recebi um convite. E minha mãe sempre quis me ver na televisão. Era isso que ela falava, eu sinto muito que você parou, porque eu queria muito te ver jogar na TV.
Poxa!
Era isso que ela falava. E foi um dos motivos pelos quais eu acertei depois, né, de ter parado e voltar a jogar. Porque eu sabia que era uma coisa que ela queria muito que desse certo.
Ah,
e aí acabou dando, graças a Deus.
Mãe, tô na Globo. Mãe, sou capitã da seleção. Pega essa.
Um beijo pra mãe da Bruna. Se não fosse ela, não teria sido capitã.
A minha mãe é daquelas que, tipo, saiu no jornal, ela recorta, guarda tudo. Ela é dessa.
E ela mora... Onde que ela mora agora?
Minha mãe mora em Campo Grande. Eu tô tentando trazer ela pra morar em São Paulo.
Sim. Ai, que legal. E preconceito? A gente ouviu você falar que sua mãe te apoiou muito. Você teve alguém que torceu o nariz? Os irmãos? Ou alguém que falava...
Não, na minha casa, não. Mas, assim, meus tios sempre falam, ah, não vai dar certo. Ah, você não sabe se realmente ela vai jogar futebol. Se ela não fala que vai jogar futebol, ela vai pra outro lugar. Nossa. Ou então, ah, futebol não dá nada. Ela não vai ser ninguém. Vai parar de estudar. Que achavam que eu ia parar de estudar. Só que eu sempre fui muito, muito tranquila, assim, muito organizada com as minhas coisas. Então, assim, eu jamais permitiria que o futebol atrapalhasse os meus estudos. E graças a Deus, minha mãe me deu toda a confiança e acabou dando certo. Só que depois que dá certo, as pessoas falam assim: ah, eu sabia, eu sempre acreditei. É.
Né? Sempre acreditei. Aí aparece um monte de gente, né, pra falar: nossa, sempre achei que
aí
eu
peguei
no colo.
Aí vem aquele tio que pede a camisa, vem aquele tio que pede o ingresso.
É isso, exatamente isso.
Ah, pelo amor, que vergonha.
Oportunistas.
E me diz uma coisa: você enxerga teu futuro? O que você pretende fazer quando você parar de jogar? Você pretende atuar no ramo que você estudou, fisioterapia? Você pretende abocanhar um cargo no futebol feminino? A gente vê a Aline Pellegrino agora como supervisora do Corinthians. O que você pensa para o teu pós-carreira de atleta?
Olha, eu, na verdade, assim, eu nunca me imaginei, depois que eu parasse de jogar, fazendo alguma coisa relacionada ao futebol. Só que de uns tempos para cá eu tenho pensado um pouco mais. O próprio Vadão conversou comigo, falou assim que eu tenho todo o perfil para ser treinadora, que eu deveria fazer a faculdade de educação física para pensar nesse assunto. Então, assim, depois que ele me falou isso, eu comecei a pensar. Mas ainda não é algo que, tipo, seja uma ideia, assim, concreta, né? Eu comecei a pensar, mas eu não sei ainda. A princípio, a minha paixão, depois do futebol, é a fisioterapia ainda.
Entendi.
Então, é o que eu tenho, assim, mais ou menos em mente para depois parar de jogar.
Ainda tem um tempo para você pensar, tem mais uma Copa aí para você jogar, né?
Olha, não sei não, hein? Depois, eu tô com 30 já, não sei.
A Fu tá com 37.
A Fu tá com 37.
Inclusive, vai fazer 38.
A formiga é de outro mundo, né?
De outro planeta.
Ai, Bruna, obrigada pela sua participação aqui. Foi muito legal conversar com você. Iniciar os trabalhos aqui do Dibradoras em 2006 com você, que tá retornando pra seleção, ao seu posto. E a gente torce muito por vocês, pra um bom desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos. A gente está de olho em vocês e vamos visitá-las em breve, quando estiverem em Itu.
Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande falar com vocês. Gostaria de desejar um ano dourado para todos nós.
Para todos nós.
Não só no futebol, mas assim, em todos os aspectos, na carreira, na vida. Que seja um ano de vitórias, um ano de saúde para todo mundo.
Obrigada.
E muito obrigada. E qualquer coisa que precisarem, estou às ordens.
E pensa bem nessa história de ser treinadora aí, porque a gente precisa de treinadoras mulheres mesmo, são tão poucas. E você realmente, como líder que é da seleção, seria um grande nome para a modalidade.
Pensa com carinho.
É. Muito obrigada. Pode deixar que eu vou pensar.
Tá bom, Bruno, um beijo para você e para todas as meninas aí, viu?
Tá bom, eu vou passar para elas sim.
Beijo.
Beijo, tchau.
Tá aí, a nossa capita.
Acho que começamos com o pé direito.
Não,
como
com
diria
os dois pés.
Foi boa nessa, né?
Nossa, amiga, já pode ser tia.
Ah,
essas piadas,
palhaço.
Esse nível de piadas.
Sempre pode
eu sempre
ser,
fui
né?
Tia. Eu falo torpedo, SMS, ao invés de mensagem.
Qual que era a outra coisa que ela falava, cara?
O que foi que eu falei errado?
Ela deve ir pra boate.
Ai, não, embebedar. Vamos embebedar o vídeo.
Mas aqui não falei errado, não é de tia, é de burra mesmo.
Eu tô esquecendo o verbo que ela usava.
Tem que fazer um livrinho da Nina.
Ah, gente,
cara,
uma cartilha da tia.
Vou ganhar muito dinheiro com
já
isso.
Já tem uma gata, véia dos gatos. Vamos falar então de Brasileiro, edição 2016, que já vai começar, né? Dia 20 de janeiro e vai até 25 de maio. Quatro meses.
Tem aí, né? Tem aí essas novidades positivas que.
Ano passado começou com o Paulista, né? Que durou 8 meses.
Estaduais, né?
Eterno Paulista.
E agora vamos de Brasileirão, né? No início do ano. E os jogos começam a partir das 17 horas. Olha que beleza. Ninguém vai jogar às 3 da tarde no Piauí.
Aos 40 graus.
Em Amazonas.
Alguém aprendeu com os desmaios, gente.
Então. Só falta ter ambulância. distância, né? No lugar.
Maca que não derruba as pessoas pro lado.
Vestiário,
né?
Pras meninas trocarem. Acho que vai ser bacana, hein? Acho que esse campeonato vai ser bacana. Olha, não, vai ter tudo verdade. Que se precisa. Vão até acender a luz, se ficar escuro.
Mas assim, uma coisa legal de ver o Campeonato Brasileiro Feminino é quando você vê a distribuição dos grupos, você vê países. São praticamente países, porque o Brasil é praticamente dentro de países.
Pode.
País somos dentro um do Brasil.
País continental.
É, exato. Não, vários lugares do país, né? Tipo, no brasileiro é tão difícil você ver essa diversidade, você ter um time do norte. Não existe
praticamente
na Série A.
Uma Copa do Brasil isso aqui, né?
Olha isso.
É, exatamente. É bem legal
que isso. Maravilhoso.
Mas antes da gente falar dos grupos, só pontuando que teve uma polêmicazinha aí do ranking. Porque assim, primeiro... E o calendário mudou meio que de última hora, né? Tipo, foi anunciado isso no meio que no fim do ano passado, assim, durante o campeonato, que o campeonato do ano passado foi de setembro a novembro, né?
É, a gente até leu o ranking aqui, né?
É. E aí o regulamento do campeonato foi divulgado há praticamente 30 dias da competição, sendo que, teoricamente, deveria ser divulgado pelo menos 60 dias antes. E uma das coisas que teve alguns times que reclamaram foi a questão do ranking, porque, assim... o regulamento do Campeonato Brasileiro Feminino abre vagas seguindo o critério do ranking do futebol masculino. Então ele dá meio que um privilégio, entre aspas, para times da Série A e B do masculino, para que eles tenham vaga no feminino. Vamos supor, se o Corinthians, por exemplo, como quis agora o Corinthians, quer ter um time feminino, então ele tem privilégio, né, prioridade ali para disputar o Campeonato Brasileiro Feminino. E aí o que acontece? Em 2015 eram 10 vagas para os times de Série A e B do masculino, e em 2016 caiu para 6 vagas, só que todos os times, os 6 times de Série A e B do masculino resolveram participar, nenhum deles desistiu. Então temos 6 times que eram do masculino que agora tem uma versão feminina,
certo.
E isso deixou de fora times como, por exemplo, o Tiradentes, que foi do Piauí. Que foi semifinalista no ano passado do brasileiro.
Uhum.
Então, abre uma discussão pra... Poxa, mas aí você dá privilégio pra quem é do time masculino, sendo que, por exemplo, o Corinthians acabou de voltar com o time feminino.
Uhum.
E, às vezes, você pode deixar de fora um time que tem mais tradição no feminino, que investe na modalidade há um tempo.
Exato.
Uhum. E acaba não podendo jogar.
É aquela polêmica dos clubes de camisa, até que ponto a gente aceita, gosta e tudo mais.
Exato. Eu acho que, assim, existe um papel dos clubes... É óbvio que, assim, o Corinthians vai trazer... A gente mesmo vê na nossa fanpage, cada notícia que a gente posta do Corinthians feminino já bomba. Tem vários amigos meus corintianos que falam, pô, puta, é legal que o Corinthians tem um time feminino, quero ver... Isso chama a torcida e é importante para dar visibilidade para a modalidade. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar em como fazer isso, né?
Tem que saber usar. Porque imagina, sei lá, eu nem sei se o Tiradentes tinha patrocinador, mas o cara tem lá um patrocínio, que já tá garantido. Ó, fomos semifinalista, ano que vem tem Brasileirão de novo. Opa, não tem mais.
É.
Porque não coube, porque a gente não tá no ranking. Bem complicado
E esse tipo de coisa também atrapalha até uma captação de patrocínio,
exato.
de um investimento de marketing.
Você não consegue
sei lá.
Ter uma certeza, né, também de previsão. Que é o que a Bruna tava falando. Você não tem certeza pra jogadora, você não tem certeza pra patrocinador, não tem certeza pra torcida. Fica complicado mesmo.
A vida é assim, no futebol feminino.
É complicado.
A gente vai falar os grupos, então?
Vamos falar dos grupos.
Grupo 1, Náutico, Iranduba...
Do Amazonas.
Do Amazonas.
Que inclusive roubou. Roubou.
Né? Que coisa.
Fez uma bela aquisição.
Fez um belo negócio.
O quê?
Arrasou.
Com várias jogadoras do Kinderman.
Ah, o Iranduba.
A Jessica.
Jessica.
Que foi um grande destaque do brasileiro do ano
passado.
Né? Vai jogar lá. E tem várias jogadoras que foram campeãs com a seleção no Sul-Americano Sub-20 que vão jogar lá.
Vero.
Timão.
Animal.
Timaço, no caso. Timão é o Corinthians.
A gente tem, né? A gente tem uma seguidora que é de Manaus, inclusive jornalista lá. E ela tá empolgadíssima, meu. Falou, nossa, não vejo a hora de ver os times virem pra cá.
Temos uma correspondente?
Olha.
Uma potencial correspondente?
Com certeza.
Vamos falar com ela,
hein? Que eu vou mandar um inbox.
Manda já. Náutico, Iranduba, Santos, Portuguesa e Ferroviária. Ó, que grupo bonito.
Olha...
Grupo 2, Rio Preto, atual campeão, né, gente?
Yeah.
Rio Preto, Vasco, Centro Olímpico, América de Minas e Corinthians também, hein? Grupo 3, Foz, Catarata, São José, Caucaia, do Ceará, Vitória da Bahia e Pinheirense. Olha, gente, isso aqui tem um monte de time novo, hein?
Da hora.
Calcaia.
Figueirense do Pará, hein?
Do Pará. Da Joelma, do Calypso. Fala Calypso que dá ibope, gente. Por Sabe. Causa da separação, as pessoas gostam disso.
É, foi uma hashtag.
Grupo 4, São Francisco da Bahia, Duque de Caxias, Flamengo. Gosto de falar essas coisas cariocas, assim. Tá. Viana e Vitória. Tá bacana, hein?
Tá, né?
Tá legal.
Tá diverso.
Viana
tá diverso.
É do Maranhão? É isso?
Maranhão, isso.
Da hora?
Do Maranhão. E aqui a gente tem o dado, né, para as torcedoras e torcedores do Corinthians, que montou o time feminino em parceria com o Grêmio, Osasco.
Não, Osasco Audax.
A Osasco Audax, isso. E a estreia do timão na competição vai ser contra o Rio Preto, que é o Nossa. Atual campeão.
Vai começar pesado.
Dia 27, às 18, no José Liberati, em Osasco. Oh, nossa, falei que nem... Osasco. Dia 27, meu aniversário, quero parabéns, tá? Queria dizer...
E o parabéns!
Se eu lembra.
Vou chegar em Jesus Cristo.
Não, a gente não vai cantar parabéns, a gente vai cantar
Feliz aniversário.
Ah, é verdade. Envelheço nascida.
Me respeitem, tenho a idade de Cristo, tá?
Vou chamar o Rogério pra cantar pra vocês.
Nossa, com certeza.
Jesus amado. Bola de ouro, minhas amigas.
Vamos falar sobre a bola de ouro, que foi muito legal.
Foi muito legal, não assisti.
Primeiro destaque da bola de ouro, gente.
Ah,
Wendell
é
Lira.
Do Brasil.
Anotem esse nome.
Do Goiás pro mundo. Adoro falar do Goiás.
Do Goianésia, é do Goiás. Amiga. De Goiás.
Não, é que todo Goianésia. Mundo fala do Goiás, entendeu?
Ah,
eu adoro o Goiás, nada. Gente. É pra acabar com o Pequi de Goiás. O prêmio Puskas é do Brasil.
É do Brasil. Wendell Lira é Brasil no prêmio Puskas. E galera... ele venceu. Cara, ele venceu Messi.
Chupa essa
Ele mão, simplesmente né? chegou lá e no discurso ele falou assim... É muito legal, é uma honra estar aqui conhecendo os jogadores que eu só conhecia pelo videogame.
Ontem ele falou que ele ia aproveitar pra tietar ao máximo. E foi muito legal as redes sociais compartilhando. Nosso menino está chegando na Suíça, o cara no avião.
É, e a namorada dele, mano.
Sensacional, foi genial, parabéns, gente. Viu, querido? Golaço.
Ele mandou um maior discurso de Davi Golias, velho.
É mesmo?
Foi super bonito. Depois vocês veem lá o videozinho. Ele começou a falar, tipo, como que é... Ele contou a história de Davi Golias e aí, tipo, fez uma paródia ali com a história dele. Né?
Arrasou, hein, nego?
Top. Foi assistir. O primeiro auge do nosso querido prêmio Bola de Ouro.
Ah,
aí, nós tivemos, até antes dele, teve os de técnicos, né?
Ah, sim.
As técnicas, que na verdade era uma técnica do feminino.
Sim.
Disputando com dois machos.
Ah.
E a mulher ganhou!
Vamos lá! Parabéns, Joel! Sua
linda. Jill Ellis.
Bom, chegou comandando a seleção norte-americana em abril de 2014 e em 2015 e já ganhou
foi campeão mundial.
Tá? Mascando chicletinho, tomando gol
e sentadinho. Fofa.
Mano, ela toma gol e fica sentadinha no banco rindo. Tipo, daqui a
Você
pouco.
Segura.
É mãe,
segura
né?
que é os 47 do segundo tempo.
Daqui a pouco
eu resolvo esse negócio.
E aí, minha querida, tá a jogadora da Jill Ellis na seleção, né? Que meteu um balaço.
Nossa,
do meio da rua na final do campeonato.
Puta golaço.
Foi eleita a melhor do mundo. Alguém tinha dúvidas, gente?
Zero.
Não, é. Era Carly Lloyd contra Aya Miyama, do Japão.
Isso.
Ai, eu adoro falar Miyama, né?
Porque parece
Miyama. Miyama.
Aya Miyama.
E aí tinha a... Como, agora, como pronuncia o nome da Alemanha? Você que não assistiu Bola de Ouro, como pronuncia a Roberta Nina?
Célia Sasic.
Não, isso é como você pronuncia.
Ah, eu?
Não, não é a pronúncia correta do nome.
Sasic?
Não, de acordo com o pessoal lá do Bola de Ouro...
Mas como que é?
Era Cília Sasic.
Ah!
Salsicha.
Tá?
Como?
Mas anyway, Sassi. Engraçado, eu fiquei achando muito engraçado.
É
que
a
ela
Célia.
Tem...
Foda-se, ela não ganhou.
Ah, né, mano? Não, mas sabe o que eu achei interessante? Ela tem 27 anos, né? E ela se aposentou esse ano. Ela foi artilheira da Copa.
Sim.
E ela se aposentou esse ano. Né, no ano passado, exato. E aí eu fui olhar e falei, cara, por que cargas d'água ela se aposentou? 27 anos.
A Nina tem 33, tá aí.
Ela
podre. Podrona.
Mas aí, não, sabe o que eu fui ver? Ela começou a jogar, sabe com quantos anos? Com 5. Só essa a dificuldade... É isso que eu falei. Hoje,
começou, né?
A Bruna contou pra gente que começou a jogar com 12. Essa é a diferença,
tá,
entendeu?
Bom?
Que na Alemanha, a pessoa começa a jogar com 5 anos.
Mano, a mina empapuçou já de jogar bola.
Ela tinha 10 anos de seleção,
já
mano. Ela tem 27, ela tinha 10 de seleção, brother.
Sabe, quero ir na manicure.
É, que quero chega de pé calo no pé.
Deixa a minha unha durar.
Ah,
né,
sabe?
Foda-se.
Nossa. Quero estudar, né? Ela, eu né? vi que ela tá se preparando, quer estudar, trabalhar com futebol, enfim. Artilheira, pô, joga demais, vai fazer falta, mas, meu...
Quer ter um filho, né?
Quero mas, tirar férias no Brasil, quero ir pra pipa.
Quero engordar.
Quero ir pra pipa, ótimo.
Quero pedir petit gâteau de sobremesa, enfim. Quero soltar meu cabelo, enfim, essas coisas.
Mas a Lloyd foi campeã, ela foi pela primeira vez, né, ganhou o Bola de Ouro. Eu até vou separar aqui o discurso dela, que foi super bonitinho.
O que ela disse?
Então, ela começou com vários agradecimentos, né, pra seleção, falou que precisa de 23 jogadoras pra ganhar uma Copa, então que ela não estaria ali se não fosse pelas companheiras, agradeceu a técnica, agradeceu o noivo que tava lá, falou sem ele, não conseguia nada disso. E aí ela falou o seguinte: é uma honra, isso é um sonho meu desde que comecei a jogar pela seleção. E aí no fim, ela deu um mó assim,
meteu um coraçãozinho,
conselho pra galera. Não. Ah, ela chorou, é verdade, ela chorou.
Discurso, né,
ela chorou, e aí ela falou assim: mantenha seus sonhos e vá atrás deles.
Ó, vou tatuar.
E tatua em inglês aí. Keep your dreams.
Tá, gente? Essa é a mensagem.
Keep it up.
Vai pra cima.
Né?
Tá?
Que ela vai pra cima deles.
Porque ela é bola de ouro. A mina meteu um gol do meio de campo. Tem aqui os dados, né? Quantos gols ela fez? Sim,
Tem três gols. Ela fez três gols na final.
Isso, é verdade.
E ela foi carrasca do Brasil na Olimpíada de 2008. Foi dela o gol naquela prorrogação tortuosa que acabou com o ouro dos Estados Unidos e a prata do Brasil. Então, só na carreirinha dela, ela só tem dois ouros olímpicos e um título de Copa do Mundo, tá bom?
Tá bom. Pode parar de jogar também.
E agora é a melhor do mundo.
E agora é a melhor do mundo.
Tá chato.
Vai fazer a unha do pé junto com a Sassite. Cília, sei lá das coisas. O Blatter tava lá? Não, né?
Ha! Você acha? Tá se escondendo, Blatter, né?
Palhaço.
Bom, agora que o Delnero voltou.
Voltou nada. Pôs outro Aspone lá na...
Tá bagunçado.
Na CBF. Ai, minha filha, esse é o Brasil, viu? Júlia, me diz uma coisa.
Ai, conta.
Como foi aquela coisa maravilhosa?
Não, foi
daquele camp da Juventus. Quem acompanhou a nossa fanpage viu a matéria bacana que o Globo Esporte fez.
Eu só queria fazer um comentário. Ponto alto de todo esse campo que eu nem vi acontecer, infelizmente.
E já considero pacas.
O
que ela falou?
O técnico. Júlia, ai, Júlia.
Foi um
ponto alto. Gente, tenta combater os estereótipos. Mas anyway,
caraca,
tinha uma criancinha fofa, uma menininha piquititica. O repórter perguntou pra ela:
por
que você começou a jogar futebol? E ela disse: porque o meu pai dizia que menina não sabia jogar bola.
Ela arrasa, gente.
Chupa essa manga, pai.
Mano, quantos anos aquela menina tem?
A japa, né?
Eu sou apaixonada por ela.
Ela tem 8, acho.
Não conheço e já curto paca.
A Gio.
E aí, como foi essas meninas?
Essa aí é um exemplo de todas. Tipo, todas as meninas nessa pegada, assim, apaixonadas por futebol. E, na verdade, o processo todo foi incrível, né?
O financiamento.
A gente fez o financiamento coletivo, funcionou pra caramba. Conseguimos levar 42 meninas no Centro Olímpico, que não poderiam pagar e foram patrocinadas aí pra participar do camp. No total foram 79 meninas.
Poxa.
Então,
de quantos a quantos
se inscrevendo?
A maioria da média, tipo, qual a maioria da idade da galera ali?
Então, tinha bastante de tudo, era de 6 a 17. Então, o que menos tinha era 6 e 7 anos. Tá. Mas tinha um bom grupo ali entre 8, 9 e 10, depois um outro grupo de 11, 12, 13 e das maiores também. Mas, engraçado, várias coisas legais, né? Primeiro, a surpresa das pessoas que estavam no clube, no IP. Todo mundo parava, assim, em volta do campo, ficava: caraca, essas meninas jogam muito! Isso foi uma coisa que os próprios técnicos falaram, o pessoal da Juventus Camp aqui no Brasil falou. O nível técnico do camp foi muito acima do que costuma ser os masculinos.
Porque quer dizer, né?
Sim, gente, as meninas jogavam... Eu fiquei impressionada, eu tô acostumada a ver mulher jogando bola, mas as meninas jogam muito, muita bola mesmo. E óbvio que tem das meninas do Centro Olímpico, isso fez com que o nível subisse muito também, porque
sim,
as meninas
já
treinam, são boas. A Giovana Japinha, inclusive, é do Sub-11 do Centro Olímpico. Que eu achei demais que ela, primeiro dia de treino, ela já era a japa. As meninas de 8 anos, japa, japa, toca aqui, japa. E ela nem aí, meu, cheia de personalidade.
E o pai tava lá acompanhando?
O pai foi.
Eu vi que tinha muito pai, né?
Sim, sim. Pai e mãe sempre, todos os dias lá. Tinha pelo menos uns 15 a 20, assim, de família acompanhando todos os dias. E foi dia de semana, né? Então a galera tava lá, enfim, usando o seu tempo pra apoiar as filhas. É.
E aí, essa tradução louca, né?
A Júlia tava adorando trabalhar de tradutora do treinador. Né, Júlia?
Jesus, vá dar bordo.
Foi até jantar com ele pra aprender melhor o italiano.
Isso aí é por sua conta, hein?
Olha só, que Nelson Rubens aumentando.
Não, sério, e eles gostaram, falaram muito de quão diferente foi ter a experiência de treinar meninas. E o quanto elas se dispunham a aprender, e que isso era o maior diferencial pra eles. Tipo, eles falavam alguma coisa, no minuto seguinte elas estavam tentando fazer. Assim, às vezes, ele falou, às vezes elas demoram mais que os meninos pra conseguir fazer, porque não tá tão acostumada.
Uhum.
Mas elas querem. Enquanto pros meninos, às vezes a gente fala, ele fala,
eles ignoram,
beleza,
né?
É, tipo, foda-se, quem é você? Meu pai me ensinou diferente, uhum, sabe?
Então, eles fazem esse camp feminino em outros países?
Foi a primeira vez no mundo
no
que
mundo.
Eles fizeram.
No mundo! No mundo, continente, planeta Terra!
Planeta Terra!
Via Láctea!
Pelado Real que fez isso, minha amiga. Sistema solar! Tá?
Não, muito foda, muito
interplaneta.
Foda.
E aí, tem plano 2016?
Então, semana que vem eu tenho uma reunião, acabei de agendar aqui. Com a Juve, pra gente conversar aí sobre próximos. Com certeza a gente quer, né? Quer muito fazer outro. Eles ficaram muito felizes, então devem querer também. E o que eu ia falar mesmo? Ah, e muitos pais pedindo pra gente pra fazer escolinha, cara. Tipo, ai, minha filha treina no clube, ou treina na escola, treina no Centro Olímpico, mas é só uma vez por semana.
Eles querem
Seria
mais.
Seria legal. Teve pai que já tá me mandando e-mail falando, não, vamos reunir, a gente faz
vamos
num
fazer,
sábado.
Vamos fazer isso aí.
A gente racha os preços e os custos, sabe? Então,
pô, Pelado Real nasceu nessa, né?
Pô, pois parabéns pois pra vocês pela iniciativa. Acho que foi um puta projeto que deu certo. E que vai
emociona.
Gerar...
É. Eu acho que emociona. Foi
e uma
assim,
prova
lindo.
De que dá pra fazer. Aqui que a Rita tava falando, né? Ah, se não for por amor, que faça por business, por negócio. Cara, dá
exatamente.
Pra ganhar dinheiro. Então, sabe? Aposta numa coisa nova.
Não, e você se mexeu, você foi falar com as pessoas. Porque sim. Assim, não adianta só, ah, eu quero ajudar. Como que você pode ajudar?
E a
prova de que tem menina que quer jogar e que tá procurando lugar
claro,
pra jogar.
Com certeza.
Dois, que sabe jogar. Uhum. Cristo Senhor, para de falar que mulher não sabe jogar bola. Vai assistir as meninas, entendeu?
Tem
mostra
pai
um videozinho.
E tem pai e mãe disposto a pagar pra ela jogar, sabe?
Exato.
Não é? Ai, meu Deus.
Quer dizer, se você está buscando uma oportunidade de negócio nesse país em crise...
Me liga. Olha o nicho.
Fazendo favor, Júlia Vergueiro.
Agora
me chama
só
no
fica
inbox.
Um pedido... pra próxima coisa. Traz o Marquísio, por favor.
pra dar o treino.
Puta vida, meu Deus do céu. Vou comer um macarone com ele.
Mas você assistiu o videozinho? Você viu o
eu
técnico?
Eu vi.
Bonito.
Que isso?
Bonito.
Um pouquinho mais baixinho.
Eu diria que começar com o italiano foi bem. Foi um negócio italiano pras mulheres, né?
Olha.
Acho que foi uma bela combinação.
Vamos atrás dos estereótipos.
Gostei,
aí.
Gostei, Juliá. Não era aniversário dele, mas ele tava de parabéns.
Nossa
senhora. É. E sempre tem que ter uma piada de tio.
Me dá uma lousa, vou escrever.
Vai, gente. Chegou ao fim.
Eu posso escrever na parede?
Pode. Vai pondo minhas coletâneas.
Chavões
aí.
Da Nina.
Esse foi muito bom. Ju, parabéns pelo camp. Tamo junto.
Seja bem-vinda de volta. Não nos abandone, vai.
Não, nem não. Se o Marquísio vier, ela vai pra lá.
Chame ele pra cá. Traz ele.
Chame.
E se me chamarem pra ir pra Itália?
Ah, você leva nós.
Você é correspondente.
Até porque... Aliás, deixa eu aproveitar, sério. É legal isso. Esse técnico da Juve que tava aqui falou que a partir desse ano virou obrigatório que os clubes de camisa italianos tenham equipe feminina. Então vai começar a ter um campeonato italiano feminino bem mais forte
e
agora.
E você acha que rola o interesse deles em pegar algumas meninas e levar pra lá?
Então, eles me citaram isso. Que eles não podem fazer, o pessoal da Juventus Camp Brasil, porque eles são licenciados pra fazer o camp recreativo.
Uhum. Então, pra contratar.
Eles não podem. Eles sempre deixam isso muito claro.
Mas eles podem indicar.
Exato.
Exatamente. São olheiros, né? Funciona como olheiro
tipo
também.
Tipo isso. Ó, tem umas minas aqui. Se vocês quiserem vir aqui pegar...
Legal demais, porém, né, a tristeza de aquela coisa de ver os talentos debandando, porque aquela jogadora, por exemplo, jovem que tá na, acho que chama Catarina, que tá nos Estados Unidos e tá se naturalizando americana. O bom, a parte ruim é que a gente perde os talentos para as outras seleções que investem mais, né?
É, amigas, mas vamos, tendo mulher jogando bola, a gente tem que ficar feliz e, sabe, e investir e dar espaço pra isso. Uhum. Foi muito bacana. Foi bonito aqui,
foi
nosso
bonito, foi,
Dibradoras.
Foi verdadeiro. Mas sim. A gente adora Leandro cantar. Adorou. O Leandro tá aqui adorando o nosso karaokê.
Ah, Leandro, tava com saudade da gente, que eu sei.
Ele tá aqui gritando, acabou, gente, acabou.
Acabou, verdade. Bom, e esse foi o Dibradoras número 27.
Acho que podia ser o número 1, 2016, não?
Número 27, não
27.1.
Não, não vamos zerar.
Não vamos zerar, nunca é bom zerar
a fila,
as coisas.
A fila anda.
Mas é porque é ano de Olimpíada.
Não, 27, Juliana. Não vem aqui, não, 27. Tô aqui 27 programas, quer falar que eu tô ruim? Você tá maluca. Bom, segunda-feira que vem estamos de volta, às 18. Curtam nossa página no Facebook, nossa conta no Instagram, no Twitter. Nossa, e a gente quer deixar aqui a indicação, né? 2016 voltando com a Central 3, para os ouvintes acompanharem os outros programas da grade,
que são tão legais quanto os nossos?
É, um pouquinho menos.
É, né? Não é tão legal.
Tô brincando, são todos maravilhosos. Olha, eu fico ouvindo em casa, eu ouço do Thunderbird, eu gosto muito dele, gente. Eu vi aquele, Lê, com a bujanra, quase chorei. Sensacional. Muito bom. Mas aqui a gente vai deixar a dica do Trivela, que tá voltando,
que
né?
É daqui a pouco, não é isso, Leandro?
Isso, 8 horas.
8 horas.
Ao vivo? Ao vivo.
E a cores?
Direto dos estúdios da Central 3, aqui em Pinheiros.
Não pode ser a cores, que os caras aqui são muito gatos, o pessoal não vai resistir.
Ai, gente, nossa, não vai, né? Só
é
colírio.
Por isso que a gente vem aqui.
Só.
É verdade.
A gente vem bonita, maquiada.
É.
Tá? Ninguém vem de All Star aqui, de blusa da Puma, com capuz da chuva. Ó, e outro programa bem legal que vai fazer parte da grade aqui de 2016 é o Baião de Dois.
Baião de Dois.
Um programa que vai falar sobre futebol do Nordeste. E estreia
tava precisando. Isso aí é inédito, hein?
Isso é maravilhoso.
Já tem a vinheta?
É,
já tem a vinheta?
Não tem vinheta?
Ah, eu tô ansiosa pela vinheta desse programa.
É um triângulo.
Imagina que da hora. A sanfona.
Nossa, fala. E aí estreia semana que vem, na terça-feira. Ah, o horário em breve vocês ficam sabendo. Com a apresentação de Gil Luiz Mendes. Quero conhecer esse rapaz. E aí a gente vai fazer. Vamos fazer
parcerias.
Umas parcerias, falar de futebol nordestino, das jogadoras, que a gente tem muitas.
Temos times aí do Nordeste.
A gente pode pedir pra eles acompanharem aqui, ó. O São Francisco, o Vitória.
Vamos dar a dica? Boa.
O outro, Vitória. Tem várias vitórias, né?
Vitória da Bahia.
E Vitória de Pernambuco.
Yeah. Fica a dica aí, Gil. Cola em nós que nós dá a letra pra você, falou?
Sai.
É isso, Minas. Beijo.
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 Tchau.